Abra a tua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 2, verso 1 até o verso 7. Quando você encontrar, como fez o pastor Patrick de manhã, fique em pé. Aí a gente já sabe, né, pastor? É bom esse negócio. Agora, quem não achar Apocalipse, irmão, por favor, vem aqui que a gente vai orar por você hoje. E te colocar numa classe de EBD. Né, Nilza? É isso aí. Ou no IBM, né, Claudemir? É isso aí. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Vou ler de novo. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pai, obrigado por tua palavra que foi lida. Agora, por graça e misericórdia, fala conosco. Usa-me por misericórdia e fala a cada um de nós neste auditório, nessa noite, também por causa da tua misericórdia. Que possamos sair daqui, Senhor, tocados, impulsionados, renovados pela tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Irmãos, Apocalipse é um livro Apocalipse é um livro apocalíptico. Está tudo certo, disse o pastor Patrick. É um livro diferente, ele é apocalíptico. Ele é cheio de símbolos, enigmas. Intencionalmente existe isso no livro de Apocalipse, principalmente depois do capítulo 4. Porque ele foi escrito num contexto de perseguição. O César, o imperador desse tempo, no Império Romano, se chamava Domiciano. E esse imperador começou a perseguir intensamente a igreja. Domiciano é o primeiro imperador a se declarar Deus na história do Império Romano. O culto a Roma e ao imperador, nesse tempo, estavam no auge. Então, muitos cristãos estavam sendo perseguidos. Muitos estavam abandonando a fé. Isso já começa ali no contexto da carta aos Hebreus. Muitos começaram a voltar às velhas práticas do judaísmo. Isso descreve o contexto da igreja dos últimos 20 anos, 30 anos do primeiro século. Então, quando as pessoas estão começando a sofrer intensamente, quando elas começam a pensar, será que Cristo vai voltar? Já faz uns 50, 60, talvez 70 anos que ele falou que ia voltar, e ele não voltou. Você consegue entender qual é a crise dessa igreja desse tempo? Jesus está demorando para voltar, o sofrimento está aumentando, os problemas aumentam, a perseguição aumenta, a opção de voltar, as velhas práticas, tudo isso está acontecendo nessas últimas décadas. Então Deus pega o seu servo João, um dos 12 apóstolos, e fala: João, vem cá, ainda vivo nesse tempo. Eu acredito que esse livro foi escrito aí no final do primeiro século, entre o ano 90 a 100, alguma coisa assim. João, vem cá que eu vou te revelar algumas coisas. Algumas coisas que são e algumas que hão de acontecer. Então, o Apocalipse tem um viés duplo de aplicação. Ela foi escrita para a igreja daquela época, mas ela também foi escrita para a igreja de todos os tempos, porque a mensagem que nós temos aqui se aplica à igreja de todos os tempos, desses 2000 anos de história. Os três primeiros capítulos aqui, principalmente, vão destacar exatamente o contexto de como a igreja da época estava. O texto traz aqui 7 igrejas da Ásia Menor. Ah, tem vários aí, mas eu quero destacar uma delas, que é Éfeso. E Éfeso foi uma das grandes e mais importantes igrejas da história. Eu já vou começar a aplicar algumas coisas aqui, mas eu quero que você entenda o contexto. Éfeso talvez tenha sido uma das igrejas mais abençoadas, com os melhores líderes daquele tempo. Uma das igrejas mais privilegiadas. Quando a gente começa a ler a história de Éfeso, que não está aqui em Apocalipse, está lá em Atos, você começa lá, depois você pode ir para a carta e complementa aqui. Nenhuma outra igreja tem tanta informação quanto essa. Isso já mostra o detalhe. Essa igreja, ela foi fundada por ninguém mais, ninguém menos, do que o apóstolo Paulo em Atos 18, do 19 ao 21. Em sua segunda viagem missionária, quando ele entra para a região da Europa, onde hoje ali é a Grécia, a Turquia, ele está passando nessa região e ele funda essa igreja. Então, quem é o fundador da igreja de Éfeso? Paulo. Primeira linha. Prateleira de cima. Depois passam por Éfeso um casal daqueles que eram gente boa, trabalhadora, instruída, capacitada, chamados... Hoje vocês são bons demais de Bíblia. Priscila e Áquila. Priscila e Áquila passam por lá e ficam na cidade e cuidam da igreja depois que Paulo parte em viagem. Enquanto Priscila e Áquila estão lá, chega ali um outro grande personagem da história da igreja, chamado Apolo. Apolo é um grande pregador. Tanto em Atos, a gente percebe isso, quanto na história da igreja, a gente sabe que Apolo era aquele pregador que, se fosse nos dias de hoje, irmãos, os vídeos dele no YouTube estariam bombando. Porque era um grande pregador. O texto de Atos diz que ele era eloquente, ele conseguia convencer as pessoas. Esse era o Apolo, Atos 18. Na terceira viagem missionária, Paulo volta em Éfeso, e atenção, Paulo nunca passou tanto tempo numa igreja, mas em Éfeso ele ficou 3 anos. Então ele fundou aquela igreja, ele foi pastor local naquela igreja por 3 anos. No finalzinho da viagem missionária, depois ele sai de Éfeso, continua viajando, ele volta e está passando perto de Éfeso, ele chega em Mileto e lá ele chama os presbíteros. Ele fez amigos nessa igreja. Está lá em Atos, no capítulo 20, ele fazendo uma despedida com os presbíteros daquela igreja. E é uma despedida muito emocionante, vale a pena você ler. Quando Paulo está preso em Roma, porque aí ele volta de Éfeso, ele vai para Jerusalém e ele é preso em Jerusalém, transferido para Cesareia, onde ele fica 2 anos, e transferido depois para Roma, onde ele fica mais 2 anos. Quando ele está preso em Roma, ele escreve uma carta para Éfeso. Ainda que essa carta não seja diretamente, especificamente só para a igreja de Éfeso, foi escrita para a igreja de Éfeso e para as igrejas em torno da igreja de Éfeso. Porque Éfeso se tornou um centro da fé cristã naquela região, que influenciou várias igrejas da região. Então Éfeso era como uma igreja-mãe, com várias igrejas em torno. Por isso a carta de Éfeso é conhecida como uma carta cíclica, porque ela foi escrita para várias igrejas daquela região. Então, olha a importância dessa igreja. Quando Paulo não pode mais cuidar dessa igreja, ele já é preso, ele já começa a avançar suas viagens mais para o ocidente, tal, ali no contexto das cartas pastorais, Paulo fala: Timóteo, então eu vou te mandar para Éfeso. Timóteo foi um pastor em Éfeso. Alguns dizem que ele ficou lá cerca de 6 anos. Mera especulação, mas deve ser. Depois de Timóteo, essa igreja foi pastoreada também por um grande homem de Deus, chamado João. O João. É o que eu estou dizendo. Éfeso foi a igreja top do primeiro século. Com os melhores líderes. Com mais tempo de dedicação. Uma igreja boa de verdade. Ela foi pastoreada por 2 apóstolos e 4 evangelistas de grande influência. E o João, que foi um dos líderes, passou um tempo em Éfeso. Ele olha para essa igreja no final do primeiro século e ele diz: gente, eu preciso escrever uns negócios para vocês. É claro que sob orientação, direção do Espírito Santo. Ele está escrevendo porque ele conhece essa realidade. Essa igreja, ela recebe vários elogios. Você pode ver aí os elogios que nós temos. Era uma igreja que trabalhava muito. Versículo 2. Se esforçava. Era uma igreja que não desanimava, era perseverante em meio ao sofrimento e à perseguição. Era uma igreja que, quando ela descobria que tem alguém meio mal no meio dela, ela reagia. Tinha alguns que chegaram lá e se declararam: oh, eu sou apóstolo. Eles falaram: vamos ver se é apóstolo mesmo. Colocaram na prova e descobriram que não, e certamente afastaram. Descobriu que são mentirosos. Versículo 3, é aquela igreja que enfrentou provas por causa do meu nome. Essa igreja foi afligida por seguir a Jesus. Era uma igreja boa, uma igreja firme. O versículo 6 diz: você odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio, uma doutrina falsa daquele tempo. E aí essa igreja, então, ela é boa de trabalho, ela trabalha muito, ela persevera no sofrimento, ela é uma igreja ortodoxa, defende a doutrina, rejeita os hereges, rejeita os falsos líderes. Pode ter igreja melhor do que isso? É a igreja do sonho de qualquer um, de qualquer pastor. Mas, o versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Meus irmãos, esse é o grande perigo que nós temos como igreja. É de ter cara de igreja, é de ter jeito de igreja, é de ter trabalho de igreja, é de defender a doutrina na EBD, na pregação, é de ser uma igreja que trabalha, que evangeliza, que faz isso. É ser uma igreja que vence na prova, na perseguição. Irmão, está parecendo que está tudo bem, mas aí Jesus está dizendo: gente, mas eu tenho que dizer para vocês, eu tenho algo contra vocês, e esse é o tema da minha mensagem: tenho, porém, contra você. Perceba que pode ter. Você já viu que quando a gente é treinado a dar feedback em empresa, né? Lá, a gente chega assim: olha, você é muito legal, você faz isso, você faz aquilo. Né? Quando você está recebendo esse feedback, já fica preparado, porque quando chegar no final, o cara fala: mas... A verdade é que quando a gente coloca na balança os elogios e os problemas... Nessa lista aqui, os elogios sobrepõem. Os elogios são muito bons, mas, irmãos, quando eu olho e vejo o peso do que está do outro lado, o que é contra essa igreja, é algo que pesa muito mais. Nós corremos o risco de ser uma igreja doutrinariamente correta, e eu louvo a Deus pela Maranata, porque a Maranata preza pela doutrina. Nós corremos o risco de ficar defendendo isso, e isso é bom. Nós corremos o risco de estarmos trabalhando bastante, vai e vai, e viver um ativismo, porque está trabalhando muito. E a nossa igreja tem muito evento, muita coisa para fazer, graças a Deus. Isso é bom, isso não é ruim por si só. Porém, o primeiro amor já não estava mais lá. João, direcionado pelo próprio Jesus, ele sente dor pela realidade atual daquela igreja. É claro, já está aqui talvez numa segunda geração, e eu lembrei da tua pregação hoje de manhã. Sabe, a gente não pode ficar vivendo de passado. A gente não pode ficar vivendo, ah, gente, lá foi bom, ora, e a gente escuta falar, e a gente, olha, isso foi bom. Irmãos, essa segunda geração de crentes aqui, já certamente tinha passado 40 anos da fundação da igreja por Paulo, 40, 50 anos, certamente já tinha passado o tempo de Timóteo, todo mundo já tinha morrido, só o João ainda está velhinho aqui, quase no final da sua vida, mas esses cristãos agora não estão com o mesmo vigor espiritual do seu tempo. Não estão fazendo aquilo porque amam verdadeiramente a Jesus, mas defender a doutrina já se tornou uma prática comum, já é uma ortodoxia vazia, desculpe, fria, rígida. O trabalho já é uma repetição, já está acostumado, vamos lá, é isso mesmo que nós fazemos, e isso coloca a nossa fé em perigo. Quando a gente olha para a história da igreja na Europa, a gente vê grandes pregadores, grandes igrejas. O Brasil foi abençoado por missionários que vieram de lá. O pentecostalismo foi abençoado por missionários que eram originários de lá. Mas você olha hoje para a situação da Europa, os templos estão vazios, alguns deles foram vendidos e se tornaram bares, se tornaram boates, se tornaram museus. Irmãos, isso não pode acontecer, porque na verdade nós não estamos nos referindo a templos, nós estamos nos referindo a nós mesmos, a pessoas. Tenho, porém, contra você que você abandonou o seu primeiro amor. O primeiro amor é aquela intensidade, quando o coração está queimando, é quando você não encontra dificuldade para fazer o que você precisa fazer. Você consegue entender o que é isso? Vamos usar um exemplo aqui, lembra lá no namoro, quando o estômago ficava com borboletas? Você via a pessoa, ai meu Deus, e você quer fazer tudo direitinho, o cabelo tem que estar direitinho, o perfume tem que estar no momento certo, tudo, a palavra tem que sair correta, ai que vergonha falar alguma coisa errada, ai, sabe, e tudo, e vem almoçar aqui em casa, e aí traz a pessoa para almoçar aqui em casa, e tudo, limpa a casa, deixa cheirosa, meu Deus, tem que estar tudo perfeito. Primeiro amor. E aí, no decorrer, o primeiro amor vai se acomodando. O que eu estou falando aqui tem a ver com a sua vida espiritual, com a sua vida cristã, mas se aplica em qualquer área da sua vida. Quando você começa no trabalho, no emprego, o primeiro dia, olha, eu vou dar o meu melhor, sim ou não? Faz o melhor, trabalha, chega antes do horário, sai depois do horário, e vai, e se esforça. Mas nós temos a péssima tendência de, na vida, a gente ir abandonando essa intensidade do começo, esse fervor, essa paixão, essa entrega. E aí, Jesus está dizendo, isso é ruim, isso eu tenho contra você, porque não basta ser um bom trabalhador, não basta defender corretamente a fé, isso é importante, mas se o coração não queimar, se a vida não estiver realmente envolvida com isso, não adianta, seremos meros religiosos. A reforma acontece no século XVI, já ali no século XVIII, no contexto da reforma inglesa, tem dois jovens, John e Charles Wesley, que estão incomodados com a rigidez da religiosidade de novo. 200, 300 anos tinham se passado. Mas a igreja já estava lá, voltada para a sua liturgia vazia, para a sua vida rotineira. E não é questão de doutrina, porque John Wesley não questiona nenhuma doutrina da igreja da sua época, é simplesmente o dia a dia, a prática, a vida. E aí cria um clube de santidade, que começam a orar e ler a Bíblia, e aí aquilo começa e diz o texto, diz a história deles, que um dia, às 3 horas, eles estavam num clube de jovens, orando e buscando a Deus, quando de repente, de madrugada, eles sentiram o coração queimar. Não sei se você já ouviu a história do metodismo, mas é isso, é o coração queimando. Irmãos, nós precisamos sentir o que esses homens sentiram há 300, 200 anos. Nós precisamos sentir o que os discípulos do caminho de Emaús sentiram. Eles estavam caminhando, entristecidos, parados, sem esperança, sem perspectiva. Mas depois de ouvir a Jesus, encontrar com Jesus, partilhar do pão com Jesus, o coração voltou a queimar e arder. Irmãos, perder a paixão, perder o amor, perder a intensidade é inaceitável. Talvez o seu casamento não esteja o que deveria estar, como deveria estar, porque o primeiro amor morreu. Talvez você não esteja vivendo adequadamente como você queria, no trabalho, no estudo, no dia a dia, é porque você já perdeu aquela paixão, e isso precisa ser resgatado. Mas eu quero falar principalmente sobre a sua vida espiritual. Não adianta você vir aqui, a gente pôr a mão sobre você e falar, vai, 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 a gente pode até fazer isso, e vamos fazer, mas precisa tomar uma decisão, porque a palavra de Deus para você hoje é, eu tenho isso contra você, toma um jeito, vamos resolver essa situação, porque você não pode ficar assim. Não posso, vou para a igreja, volto da igreja, dou o dízimo, vou lá e faço. Não, 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 isso vai te matar, isso vai acabar com a sua vida. E daqui a pouco você está fora. Precisa reacender a chama. E aí ele dá alguns conselhos. Verso 5. Lembre-se. Irmãos, lembrar é o primeiro passo. Porque a gente começa a voltar no passado e lembrar de coisas. Vou dar um exemplo aqui. Que é o meu casamento com a Tânia. Mulher tem um negócio meio estranho, não consigo entender esses negócios. Porque a gente, homem, vai levando, né? Ah, tá bom, tá ruim, tá, você vai levando. Mas quando o negócio começa a ficar estranho, ela... Ei, o que está acontecendo? A gente vai fazer 25 anos de casado. Ela vai lá no passado e fala, lembra, amor? Hoje ela estava lembrando, cadê o pessoal que estava lá, né? Que eu pegava o ônibus meia-noite para encontrar ela, e não sei o quê, e tal. Não, não, para, deixa para lá. Sabe, vai lembrando coisas para a gente poder voltar e sentir saudade, sim, e lembrar o quanto aquilo era bom, o quanto a dedicação era diferente. Jesus dá o exemplo para nós aqui, ele dá os passos que nós devemos seguir. Você quer voltar a acender a chama do primeiro amor? Primeiro lugar, lembre-se como era. Lembre-se o primeiro tempo de conversão, lembre-se os primeiros dias na igreja, lembre-se quando você foi batizado com o Espírito Santo, lembra quando você saía daqui evangelizando todo mundo que você encontrava pela rua, lembre-se quanto tempo você dobrava o joelho para orar, lembre-se quanto tempo você dedicava de leitura bíblica, lembre-se do que você fazia. Lembrar é avaliar, é repensar, é questionar, é mexer, eu preciso lembrar. Segundo passo que ele dá aqui é: lembre-se, pois, de onde você caiu. Irmãos, isso é fundamental. Nós precisamos aprender a diagnosticar onde o nosso erro começou. Onde nós tropeçamos. Onde nós começamos a negociar com Deus. Ah, senhor, o senhor sabe, né? Onde a gente começou a ouvir discursos de vozes deste mundo, ou de crente sem vergonha que te tirou do propósito, e você começou a ouvir esse negócio, e você foi se alimentando disso, ah, eu não preciso orar tanto assim, eu não preciso ir tanto à igreja assim, eu não preciso ler tanto a Bíblia assim, dá para levar de qualquer jeito, dá para viver de qualquer jeito, lembre-se, reconheça onde foi. Só que isso é um dos grandes desafios da vida cristã. Porque a gente gosta de olhar para os pecadões, ó, isso aí é pecadão mesmo, irmão, não faz isso que é pecado, mas a gente tem dificuldade de olhar para o orgulho que domina o nosso coração, e o nosso orgulho não deixa a gente reconhecer. Às vezes o erro está na nossa cara, mas a gente não consegue olhar e perceber. Onde foi que eu errei? Onde eu errei no meu casamento? Onde eu estou errando com o meu cônjuge? Onde eu estou errando na minha caminhada? Onde eu estou errando com meu Deus? Onde eu estou errando com a minha igreja? Reconheça onde você errou. E isso, irmãos, é o papel do Evangelho, porque o Evangelho não começou dizendo que tudo vai dar certo. João Batista começou pregando, arrependam-se. Jesus começou pregando, arrependam-se. Os 12 saíram pregando, arrependam-se. Sem arrependimento, sem reconhecimento, nós não vamos viver aquilo que Jesus tem para nós. Faça um diagnóstico aí na sua vida. Onde eu preciso voltar? Onde foi que eu caí? Quando foi que eu comecei a negociar a minha vida com Deus? O meu trabalho na igreja? Onde foi? Reconhece isso. Terceiro. É terceiro mesmo, né? É. Reconhece e arrepende-se. É o que eu já falei. Arrependimento, do termo grego, não é aquele negócio, ah, pois é, que pena, né? Porque hoje a gente tem uns arrependimentos meio sem vergonha. É ou não é verdade? Aquelas lágrimas de crocodilo. A gente parece mais remorso do que arrependimento. Mas, poxa, que coisa ruim. Arrependimento é aquilo que inquieta a alma, que traz angústia. Irmãos, arrependimento é aquilo que Pedro teve quando Jesus falou, oh, você vai me negar. O Pedro, não vou, vai me negar, não vou, vai, não vou. E aí ele negou. E o texto bíblico, acho que é Lucas que diz assim, e Jesus olhou para ele. E o texto diz, e Pedro chorou amargamente. Arrependimento tem que doer. Porque arrependimento começa com se confrontar e falar, está algo errado. E quando há arrependimento, nós mudamos a mente. Porque o arrependimento no grego é isso aí, é metanoia, é metanoia, é mudar a mente. É um impacto que me faz mudar. Quem é casado, diga amém. Sabe quando você fala para a esposa, para a esposa, olha, eu prometo que eu não vou fazer mais, mas amanhã você faz? Semana que vem você faz? Ou o filho, sabe o filho? Tá bom, papai, eu não vou fazer mais. E aí, no outro dia, o sujeito está fazendo. Metanoia é mudar totalmente a mente. É corrigir o coração. É ajustar o coração de forma correta. Então, Jesus está dizendo, lembre-se, volte lá e lembra de tudo como era. Veja onde foi que você caiu. E agora, arrependa-se. Mude a mente e corrija o seu coração. E aí, qual é o passo? É simples. Em quarto lugar, ele diz, volte à prática das primeiras obras. Volte a fazer como você fazia com fervor. Volte a se entregar como você se entregava. Eu nasci na igreja. Eu nasci no hospital, mas logo depois eu fui para a igreja. Eu aprendi, meus irmãos, com os meus pais a amar a igreja de Jesus. Eu amo a igreja de Jesus. Eu amo a igreja de Jesus. Eu amo estar envolvido com a igreja de Jesus. Eu amo ser igreja. Eu amo, amo, amo de verdade. Minha esposa sabe disso. Mas há um bom tempo, há muitos anos, antes de nós virmos para o Rio de Janeiro, eu comecei a negociar alguns valores que eu aprendi. Eu comecei a relativizar algumas coisas sobre Deus. Eu comecei a andar com gente que era crente, mas não era crente. É, aquele negócio. Irmãos, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver que eu me perdi. Aliás, eu fui ver depois, porque daí eu comecei, aqueles meus erros começaram a comprometer a minha vida, o meu trabalho, o meu ministério, o meu casamento, os meus filhos, a minha família. E aí eu cheguei num estágio que eu falei, realmente, está errado. Estava dentro da igreja, trabalhando dentro da igreja, fazendo coisas. Mas o meu coração já não era mais de Deus. Eu tive que voltar atrás. Isso me fez, por exemplo, em um tempo, num lugar que a gente morou, a não ter um compromisso nenhum com uma igreja local. A gente ia num culto aqui, ia num outro culto lá, e umas desculpas, e... Sabe, eu tive que aprender a me arrepender, a confessar, a falar, Deus, eu preciso mudar, e voltar às primeiras práticas, aquilo que eu tinha negociado, ah, isso não é pecado, não. Ah, Deus não se preocupa com isso, não. Eu tive que confessar, se arrepender e falar, Jesus, me perdoa, porque o que a Bíblia diz que é pecado, isso não negocia. O que o Senhor espera de nós, o Senhor espera de nós, isso não dá para mudar. Então, volte às primeiras práticas. Eu quero te desafiar hoje, em nome de Jesus, a você voltar a orar mais, amar mais a Jesus, se envolver mais com a sua igreja, trabalhar mais pelo reino de Deus, deixar o seu coração queimar mais pela presença do Senhor, temer ao Senhor quando lembrar do nome dEle, quando falar o nome dEle. Irmãos, nós precisamos voltar às primeiras práticas. Voltar a amar Jesus. Como a gente vai voltar a ver isso? É voltando a fazer aquilo que a gente fazia. O grande perigo de não fazermos isso. Olha o que diz o verso 5. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o candelabro do lugar dele. O candelabro representava aqui a presença de Jesus. Se você não se arrepender, você vai perder a minha presença. Você vai ter nome de crente, vai ser religioso, membro da Maranata, participando de algum departamento, mas a minha presença não estará com você. E eu não sei você, mas para mim isso não serve. É apavorante, é desesperador. Deus estava revoltado com o povo de Israel, diante da idolatria, diante de tudo, e aí Deus falou a Moisés, faz o seguinte, vocês vão, eu vou mandar um anjo, vai dar tudo certo, e vocês vão atravessar o deserto, só continuar, vão indo embora. E Moisés diz assim, não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair deste lugar. Eu não quero o anjo, eu não quero apenas os milagres, eu não quero apenas o efeito externo da religião, eu quero é a tua presença, eu quero o Senhor na minha frente, eu quero depender de ti, eu quero viver para ti, eu quero servir a ti. Irmãos, faz esse acordo, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não deixa acontecer, não deixa eu sair, não deixa eu falar, não deixa eu trabalhar, não deixa nada se o Senhor não for na minha frente. Ele indo na nossa frente. Isso não quer dizer que não teremos dificuldades. Mas significa que no meio das dificuldades, Ele estará conosco sempre. Verso 7, quem tem ouvidos, ouça. Estranho esse negócio, né? Mas é isso mesmo. Porque quem vencer vai ter o direito de se alimentar da árvore da vida. Aquela igreja estava numa rotina fria e morta. Eles precisavam comer da árvore da vida para voltar a ter vida de novo. A gente precisa desta vida de Deus, desta força de Deus, deste ânimo de Deus.